Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A infância é o momento mais importante da vida humana. É nela que damos os primeiros passos, aprendemos a falar e desenvolvemos as habilidades motoras. Mas também é nessa fase que o risco de desnutrição se torna mais grave. De acordo com o relatório da ONU de 2020, durante o ano passado, mais de 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofreram de desnutrição crônica no mundo. Por isso, é tão importante entender mais sobre essa condição e quais são os efeitos ao longo da vida, para que seja possível prevenir. Eu sou Maria Beatriz Aquino e recebo no podcast de hoje o professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Clésio Gomtijo do Amaral, especialista em nutrologia pediátrica. Olá, professor. Obrigada pela presença no programa de hoje. Nós sabemos que comer muito não é sinônimo de saúde. Inclusive, a desnutrição pode vir até nesses casos, não é, professor? Então, como definir essa condição?
Quando eu falo de desnutrição, a desnutrição, ela, na verdade, é uma deficiência em termos de caloria e proteína, que essa deficiência ela pode ser primária ou ela pode ser secundária, ou seja, ela é primária quando há falta do alimento, quando há falta do nutriente. E ela é secundária quando tem alguma patologia consumptiva, ou seja, que leva a uma demanda maior energética, né, como, por exemplo, a fibrose cística, a doença celíaca e outras doenças que são importantes nesse aspecto.
Mas quais são os principais fatores que causam a desnutrição infantil, professor? Eles são apenas sociais ou podem ser biológicos também?
Os fatores são a questão alimentar, né, da deficiência do nutriente. Isso pode ser ligado ao aspecto econômico, pode ser ligado ao aspecto de má informação, né, assim, e até mesmo da questão da importância desses nutrientes para o nosso organismo. Então, ela envolve um aspecto bastante amplo. E as causas são também relacionadas a aspectos políticos também, né? Porque políticas públicas são muito importantes para nós evitarmos a desnutrição.
E existe uma forma de classificar os níveis de desnutrição, desde o mais leve até o mais grave?
Além desse aspecto, né, eu posso classificar a desnutrição também uma desnutrição aguda ou crônica, né, se ela tem pouco tempo ou se ela tem um tempo longo, que isso vai ser diferente. Às vezes se utiliza o peso com a estatura, e tem também a classificação quanto ao tipo, que ela é classificada como marasmo, kwashiorkor, ou o misto, a forma mista. Com isso, eu classifico a desnutrição. Por exemplo, marasmo, ele é de caloria e proteína, já o kwashiorkor é mais proteico, né? E a mista já é uma forma mais tanto de caloria quanto de proteína também.
Agora, nós sabemos que o desenvolvimento da criança é muito afetado nesses casos, não é, professor? De que forma essa evolução pode ser comprometida?
Na criança, esse comprometimento ele é maior do que o adulto, porque como a criança está em formação, então, por exemplo, as células neuronais estão desenvolvendo, então nós já temos todo o adulto, né, ele já tem todo esse sistema formado. A criança não, esse sistema está em formação. Então, um comprometimento naquela etapa pode ser irreversível, pode gerar um dano irreversível, né? Então, um comprometimento no desenvolvimento, a criança pode, por exemplo, ter alterações cognitivas, ter alterações, por exemplo, de concentração, ela pode ter alterações, por exemplo, no desenvolvimento e ela se tornar uma criança que está com o seu desenvolvimento aquém do esperado para aquela faixa etária, né? E isso, a desnutrição pode comprometer nesse sentido, sabe?
E alguma faixa etária está mais vulnerável a desenvolver o quadro de desnutrição?
A faixa etária mais vulnerável é a criança menor, até 2 anos de idade. Por isso que, inclusive, tem alguns programas, não sei se você já ouviu falar, no programa dos 1000 dias, que é justamente o programa que trabalha com a criança até ela completar 1000 dias. Então, quanto mais nova a criança, maiores são os riscos de uma desnutrição comprometedora do aspecto físico, do aspecto biológico, mas do aspecto também do desenvolvimento, ou seja, de vários aspectos. E aí também é fundamental mesmo a gente manter o aleitamento materno, principalmente nas crianças de famílias com baixa condição socioeconômica, porque a gente sabe que isso é o que mais ajuda elas. Sabe, enquanto ela está mamando o leite materno, praticamente não há desnutrição, ou a desnutrição é muito pequena. Então, quando ela desmama, aí vem a desnutrição.
Existe um mito de que apenas crianças magras sofrem de desnutrição. Mas e nos casos de obesidade infantil, professor? Ela também pode ser um fator preocupante?
Na verdade, a obesidade hoje está começando a ter estudos um pouco melhores de que nós sabemos que há uma deficiência de vitaminas e minerais no obeso. O obeso, na verdade, não é que ele tem um excesso de caloria e de lipídio, mas ele tem uma deficiência de micronutrientes, vitaminas, minerais. E, então, isso é muito importante da gente entender, que, na verdade, apesar de elas parecerem opostas, elas estão até no mesmo plano.
E os impactos da pandemia de Covid-19 na vida das crianças brasileiras também têm se mostrado preocupantes, não é, Clésio? A alimentação adequada é fundamental para a prevenção da desnutrição, mas, infelizmente, não chega a todas as crianças de forma igualitária, não é? E o senhor citou que a obesidade tem uma relação profunda com a desnutrição infantil. Então, como se dá essa relação durante a pandemia, já que nesse período a gente percebeu um cenário de maior obesidade?
Na pandemia, as pessoas pensaram assim, houve um aumento da obesidade, então a desnutrição diminuiu. Não foi assim. Houve um aumento nos dois extremos. Houve um aumento da obesidade, mas também, de forma concomitante, um aumento da desnutrição. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas ficaram muito sedentárias em casa, né, contribuindo para o aumento da obesidade, mas também os problemas econômicos que foram gerados pela própria pandemia, a falta dos nutrientes adequados e até uma questão também de orientação, que as crianças passaram a receber muito mais uma influência da internet, por exemplo, do que uma influência dos professores, isso também contribuiu muito para um prejuízo na alimentação, né? Uma alimentação inadequada.
Então, a desnutrição pode também favorecer o desenvolvimento de outras doenças nas crianças?
Ela pode comprometer, além de ela comprometer e levar a várias doenças, tem muitas doenças também que podem contribuir para a desnutrição. Então, é vice-versa. Então, quando eu pego, por exemplo, doenças infecto-contagiosas, então, como há uma deficiência imunológica, predispõe a criança a ter mais infecções. Esse é um ponto. Outro aspecto, as doenças, por exemplo, ligadas ao câncer, também vai aumentar. Porque com a desnutrição, eu diminuo os antioxidantes naturais, como, por exemplo, a vitamina C, o zinco, o manganês. Então, com certeza, eu vou também aumentar a incidência de doenças como, por exemplo, o câncer. E outras doenças, como, por exemplo, da esfera alérgica, eu tenho que, quando a criança tem desnutrição, é o intestino que permite a passagem de substâncias que normalmente não passariam. Por quê? Porque a desnutrição, ela interfere em vários sistemas do nosso organismo, inclusive no sistema gastrointestinal. Então, com isso você pode observar que as doenças são inúmeras, as doenças que estão relacionadas à desnutrição.
Agora, no caso das crianças que são contaminadas pela Covid, elas podem desenvolver algum nível de desnutrição? Existe alguma relação comprovada, professor?
Não tem trabalhos mostrando com relação a aspectos agudos, né, da Covid com relação à desnutrição. Mas se a gente for observar que uma doença, como, por exemplo, qualquer doença infecciosa das vias aéreas, seja ela viral ou bacteriana, incluindo aí o Covid, com certeza eu tenho alterações imunológicas, alterações que vão predispor a outras doenças e também vão levar a um quadro de desnutrição.
Mas então, nesse caso, como a desnutrição pode ser percebida? São sintomas diferentes?
Não, assim, especificamente não. É óbvio que, por exemplo, como é o Covid, como é uma doença nova, nós não temos tanta investigação, né, assim, a respeito. Se existe alguma peculiaridade, algo assim nesse sentido. Mas acho que a gente tem que considerar ela como uma doença das vias aéreas e ela vai comprometer, por exemplo, do ponto de vista nutricional, mas nesse sentido mesmo, como uma doença das vias aéreas.
E a desnutrição é uma condição séria e tem atingido grupos mais vulneráveis, como o caso dos povos indígenas, não é, professor? O relatório de violência contra povos indígenas, lançado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, apontou que só no ano passado 776 crianças dessa etnia com até 5 anos morreram no Brasil por causas evitáveis, e entre elas está a desnutrição. Esses números são alarmantes e demonstram um risco muito grande para a comunidade. Então, explica pra gente, professor, por que esse índice está tão alto?
Se nós pegarmos um histórico, sabe assim, dos povos indígenas, não existia desnutrição, sabe, tanto antes, né? Porque a alimentação deles era baseada no que tinha na floresta, que eram alimentos muito saudáveis, né? Frutas, peixe, né? E caça que eles utilizavam. A partir do momento que a gente teve a chegada do homem branco, a colonização e todos os processos que foram acontecendo posteriormente, esses índios, eles começaram a receber alimentos nossos, ultraprocessados, industrializados, e exatamente a partir desse momento é que nós observamos um aumento no índice de desnutrição nessas crianças, sabe? Então, assim, o que está acontecendo é toda uma alteração do ambiente que eles viviam para um novo ambiente, né? E isso tem gerado para eles problemas sérios, né? Inclusive a desnutrição das crianças com morte.
A gente também observa a falta de recursos médicos e dificuldades no acesso a medicamentos pela população indígena, né, professor? Isso acaba deixando essas crianças mais vulneráveis a desenvolver a desnutrição e não conseguir tratar esse problema?
Com certeza, porque primeiro que é mais difícil a chegada, por exemplo, da equipe médica nesses locais, e mesmo que tenham médicos, a gente sabe que tem colegas que já foram para lá, os recursos são bastante limitados, né? Então, isso que você falou é bastante importante mesmo, porque há uma diferença muito grande nessa parte da assistencial, né, da área de saúde, de maneira geral, porque as condições são mais precárias.
E, professor Clésio, existe um imaginário de que as crianças indígenas são mais fortes e, por isso, não são tão vulneráveis. Mas isso não é uma verdade, não é?
Exatamente, é. Não tem nada referente a isso, né? O problema é justamente, assim, essa má distribuição de renda, que não tem a ver com as etnias especificamente, porque eu acho que a alimentação é básica. Ninguém devia ter problema com esse aspecto. E a gente sabe que isso não é assim, né? Infelizmente, a cobiça, né? Assim, alguns aspectos que vão levando, né, de uma maneira geral, a sociedade a não ver o lado do outro, né? Então, principalmente dos mais vulneráveis.
E nós temos uma situação atual que vem preocupando muito alguns especialistas, professor. A população Yanomami atingiu 7% de mortes por desnutrição infantil entre 2019 e 2020. E a causa estaria relacionada ao garimpo ilegal em suas terras. Explica pra gente como o garimpo contribui para esse cenário e qual seria a relação entre essa prática e a desnutrição infantil.
O garimpo vai levando uma série de prejuízos, não somente do ponto de vista, diríamos, de desmatamento que ele ocorre, mas também liberação de produtos químicos como mercúrio, que intoxica os peixes, e aí os índios não podem se alimentar daqueles peixes. Então, isso vai gerando uma alteração no ambiental bastante comprometedora, né?
E teria alguma ação imediata como solução que poderia ser feita para modificar essa situação, professor?
Talvez o que precisa é ter um olhar mais atento, porque, na minha opinião, o indígena, ele é tão importante para a preservação ambiental das florestas e tudo. Quer dizer, ele depende das florestas e a floresta depende deles também, sabe? Uma vez que a gente altere esse ambiente aí, nós vamos ter prejuízo tanto de um lado quanto de outro, porque ele deveria ser aquele que está protegendo o ambiente ali, né? A floresta ali. Então, talvez ações que pensem mais, que foquem mais nesse sentido, possam ser muito importantes, tanto do ponto de vista dos indígenas, né, quanto também da preservação ambiental.
Pois é, professor, a gente entende que uma alimentação adequada requer cuidados durante a infância, justamente para que a criança receba os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento. Mas nem toda criança tem acesso a esses alimentos de boa qualidade. Um levantamento feito neste ano, por exemplo, pela UNICEF, o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância, estima que 340 milhões de crianças menores de 5 anos de idade ainda sofrem de deficiências de vitaminas e outros micronutrientes essenciais para o crescimento. Ou seja, prevenir essa condição de desnutrição nas crianças é uma urgência neste momento. Então, quais métodos o senhor destaca como fundamentais para ajudar nessa prevenção?
Para fazer medidas preventivas, primeira coisa a gente tem que detectar, sabe assim, ou ter como acompanhar. Então, eu acho, eu chamo atenção muito importante a questão do acompanhamento das crianças com relação a um aspecto que é fundamental, que é o peso, né? Por isso que isso são ações que são bastante importantes, né? Até do ponto de vista de centros de saúde, unidades de saúde, que podem fazer isso. E uma vez detectado, tem que estabelecer medidas ali bastante urgentes, diríamos assim, nesse controle do peso, para a criança passar a ganhar peso e não se desnutrir. Se eu deixo essa criança se desnutrir muito, aí vai ser muito mais difícil e também a sequela vai existir, né? Quanto antes eu detecto e eu tenho ações, menos eu vou ter esse tipo de problema.
Mas existem tratamentos possíveis também, não é? Quais seriam as opções?
Então, aí a gente tem que observar, porque aí envolve a fase que aquela criança está, né? Então, por exemplo, se ela é uma desnutrição grave, né, e ela chega, por exemplo, com sinais vitais alterados, se ela está com a pressão alterada, se ela está desidratada, aí o primeiro passo, eu tenho que recuperar ela, né? Então, eu tenho que dar líquido, eu tenho que hidratar essa criança. A gente pensa assim, né, primeiro momento é alimentação, né? Não é. Então, primeiras vezes eu tenho que restabelecer os dados vitais dela, que elas são 3 etapas do tratamento. Numa segunda etapa é que eu vou focar mais na alimentação. Tem que dar uma dieta hiperproteica, hipercalórica, né, para aquela criança. Eu tenho que repor as vitaminas e os minerais. Eu tenho que repor o ferro, porque a maioria das vezes ela está com anemia. Então, eu tenho que repor uma série de nutrientes que vão estar inadequados. E depois eu vou preparar essa criança para uma alta. Então, aí nesses casos, eu tenho que acompanhar via ambulatorial com uma boa equipe multiprofissional. O ideal é que eu tenha um pediatra, uma nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, e às vezes é muito importante também, para, diríamos, dar mais ações, especificamente falando, que vão melhorar o desenvolvimento, que vão, assim, de alguma maneira, ajudar nesse processo de recuperação do desenvolvimento neuropsicomotor.
E é fundamental o acompanhamento dessa criança, né, professor? Não só pela equipe médica, mas também com o apoio da família.
O pediatra, a família, por exemplo, está engajada, tem que estar engajada, sabe? A família tem que estar envolvida, a família tem que entender o que está acontecendo com esse processo de desnutrição, por que ele está acontecendo, né, também. Isso é muito importante. Os pais são fundamentais na recuperação, nesse processo de recuperação.
Recebemos no podcast de hoje o professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Clésio Gontijo do Amaral, especialista em nutrologia pediátrica. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor. Encerramos com esse incentivo aí ao cuidado pela saúde das nossas crianças e ao combate à desnutrição infantil, que deve ser um dever de todos. Não deixe de participar conosco, envie comentários, dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carles Carmiliati, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Beatriz Aquino, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.